Estação Esalq, o universo do campus Luiz de Queiroz, em um bate-papo recheado de informação, ciência, tecnologia, educação, cultura e atualidades na voz de pesquisadores e professores da Esalq.
Olá, sejam todos bem-vindos a mais este Estação Esalq, o podcast da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, no campus da USP, em Piracicaba. Você que está acostumado a ouvir esse podcast também sabe que a partir dessa semana iremos disponibilizar parte desse conteúdo nas nossas mídias digitais, principalmente no perfil Esalq Mídias do Facebook. Hoje, ainda que de forma remota, conversamos com a professora Aline César, do Departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição. A docente atua no Laboratório de Higiene e Laticínios e atende também alunos do curso de Ciências dos Alimentos da Esalq. É isso, Aline, tudo bem?
Tudo bem, isso mesmo. Agradeço o convite.
Gentilmente, aí nesse período difícil para todo mundo isolado dentro da sua casa, né? E a gente tem um tema muito importante para conversar, que é justamente o cuidado com os alimentos, né? Eu sei que a professora trabalha nessa linha e eu vou logo soltar a primeira pergunta. Diante desse atual quadro de pandemia por coronavírus, tem muita gente associando o risco de contaminação a partir dos alimentos, né? A partir de alimentação feita de origem animal. Como é que funciona esse tipo de cuidado, professora? Procede essa informação?
Bom, agradeço o convite, Caio. Eu acho que é um assunto super importante de ser comentado e divulgado. E iniciando então com essa sua pergunta, geralmente os animais de produção, né, os animais que vão dar origem aos alimentos de origem animal, eles são fontes de transmissão do coronavírus desde que eles estejam contaminados, né? Como existe essa advertência ou recomendação de que se deve evitar o contato com esses animais, muitas vezes o consumidor realmente associa, né, que esses animais ou o consumo de produtos de origem animal podem transmitir o coronavírus. Mas, na verdade, o vírus do coronavírus, ele é um vírus RNA. Vou explicar um pouquinho o que seria isso. Na verdade, esse vírus, ele precisa do mecanismo, né, de transcrição genética de um ser vivo. Então, ele vai usar esse mecanismo de um organismo vivo para expressar os genes deles e as proteínas que ele precisa. E, a partir daí, ele poder se multiplicar naquele organismo. Então, em relação aos alimentos, os alimentos, eles já são, vamos dizer, organismos mortos, né? Então, mesmo os produtos de origem animal, eles já não têm esses mecanismos funcionando. Então, o coronavírus, ele não consegue se multiplicar nesses alimentos. Então, existe realmente essa associação, mas devido aos cuidados higiênicos e de procedência e de manipulação desses alimentos, então o risco é muito baixo. Até hoje não se tem nenhum relato de contaminação ou transmissão do coronavírus por alimentos. Mas o que é importante aqui é deixar bem claro que esse alimento, principalmente os de origem animal, eles têm que ser eles têm que ser cozidos, né? Não devem ser consumidos crus ou mal passados, então que atinjam uma temperatura de no mínimo 71 graus Celsius, né? Para poder está ingerindo esses alimentos. Então, não procede no sentido de que o coronavírus não consegue se multiplicar nos alimentos, mas que realmente existe essa associação do consumidor, né, entre os animais e o consumo, mesmo não só pensando na carne, se a gente pensar em leite também, é a mesma ideia.
Professora, então, independente se for de origem animal ou vegetal, não há esse risco desde que a gente proceda e tenha as boas práticas de manipulação, né?
Os cuidados são os mesmos, tanto para alimentos de origem animal ou vegetal vão ser os mesmos, né?
E além desses cuidados com higiene e do ambiente, de processar a carne, como você falou aí da temperatura da água e tal, tem alguma outra medida que a gente pode evitar a contaminação por esse vírus?
Sim, a gente pode pensar no seguinte, né, as outras medidas, além dessas que a gente ouve muito, né, que são a higiene pessoal e a higiene do ambiente, é muito importante que nós estejamos sempre muito bem hidratados, né, ou seja, que a gente esteja sempre tomando água e que essa água seja própria, né, para a bebida, que se possa continuar fazendo, mesmo de forma reduzida, algum exercício físico, né, isso é importante. Ter uma alimentação adequada, balanceada, evitar, por exemplo, situações de estresse. Eu sei que é difícil, né? Hoje no nosso dia a dia é um pouco difícil, mas é importante a gente evitar isso, porque a gente sabe que num quadro, né, de estresse, ou numa situação de estresse, a gente acaba tendo nosso sistema imunológico deprimido, né? E isso, para uma infecção, é super importante ou é um fator de risco. Outra coisa que é importante, que você até chegou a comentar, que realmente é, além da higiene de ambiente, ou higiene. Higiene. Ah, esqueci o
Do
nome.
ambiente que a gente está ali processando, mas.
E a higiene pessoal, desculpa, e a higiene pessoal, a gente tem que pensar muito na parte de higiene, na manipulação dos alimentos. Isso é muito importante também. Então, esse alimento não vai veicular, desde que também seja manipulado corretamente. Então, esses são os outros cuidados que a gente pode estar tomando e executando, né? Praticando essas práticas.
Agora, Aline, você tocou num ponto muito importante aí, né, da questão da imunidade, né, da pessoa de repente estar estressada e esse período de quarentena que a gente está sendo obrigado a ficar longe do ambiente de trabalho, de circular, como normalmente a gente circula, né, tem sido também um teste para o sistema imunológico, né, a gente não consegue se movimentar como normalmente se movimenta, ter as relações diárias que a gente está acostumada, né? Mas os alimentos podem nos ajudar a suprir ou a melhorar a nossa imunidade, a elevar os índices aí de defesa do corpo. Que alimentos a gente poderia citar que podem ajudar o consumidor em geral a se manter aí saudável?
Sim, isso é importante. Na verdade, a alimentação é uma aliada super importante nessa parte de infecções, né? Então, a gente tem que estar com o nosso sistema imunológico protegido ou atuante, né? Forte. E existem, sim. Na verdade, a gente tem as recomendações, né? De se ter uma alimentação balanceada, evitar que nesse período se faça dietas muito radicais ou de baixa caloria, de baixa proteína, isso também é importante. Não é que a gente deva comer demais ou extrapolar, não é isso, mas que a gente tenha uma dieta balanceada e realmente existem alguns alimentos que a gente sabe, que é cientificamente comprovado, né, que eles têm ações ou propriedades antioxidantes e anti-inflamatórios. Então, esses alimentos são importantes, que são os alimentos que nós dizemos que são alimentos que possuem componentes funcionais, né, ou componentes bioativos. Então, esses alimentos são importantes, eu posso citar alguns deles que a gente já sabe, né, que é cientificamente comprovado. Algumas desses alimentos são as frutas cítricas, como laranja, abacaxi, limão, o kiwi. Eles são importantes porque eles são ricos em vitamina C, e a gente sabe que a vitamina C tem um papel antioxidante. Então, ela vai estar nos protegendo nesse período, ou em qualquer período da nossa vida, na verdade, né? Mas a gente ter o consumo desses alimentos. Outras frutas que são importantes são as frutas vermelhas, como a romã, ameixa, uva, cereja. Essas frutas são importantes porque elas são ricas em polifenóis, e os polifenóis, eles são antioxidantes, né, que nós chamamos. Então, ele reduz o estresse oxidativo e nos protege para um quadro de inflamação, por exemplo. Outros que a gente pode citar são as oleaginosas, as castanhas e peixes, mesmo carne bovina, que é rica em certos ácidos graxos, que são importantes. Então, os ácidos graxos, principalmente os insaturados, né, os poliinsaturados que nós conhecemos, eles são importantes, sim, porque eles também têm um fator, ou eles são protetores no sentido de nos proteger contra inflamações. E eu acho que tem mais um que também é interessante, mais uma classe de alimentos, que são as especiarias. Então, orégano, cardamomo, essas especiarias são importantes, que também já tem comprovadamente, né, ações antioxidantes e anti-inflamatórias. Mas é importante também ressaltar que não são alimentos que de um dia para o outro eles têm a sua ação. Então, isso, na verdade, é uma dieta que a gente deve ter balanceada o máximo ou quando a gente puder, o tempo todo, né? Então, eles têm essa ação e essa ação, na verdade, é gradativa ou é enquanto, né, você tiver ingerindo esses alimentos. Então, não é uma coisa imediata. Ah, vou passar a comer agora e amanhã... Não é assim. São alimentos, né, que têm essas... E esses alimentos funcionais, eles são importantes também para outras doenças. Não só essas infecciosas, mas a gente sabe que eles têm... nos protegem ou retardam, às vezes, muitas vezes, alguns sintomas, como do câncer, de doenças coronárias. Então, são importantes esses alimentos que nós chamamos de alimentos que contêm componentes funcionais. Isso é o que eu acho importante a gente ter em mente.
Quer dizer, professora, é um cardápio muito, muito rico, muito amplo, e boa parte dos brasileiros tem acesso, né, a hortaliças, a frutas, né? E que dá para a gente pensar daqui para diante é definitivamente incluir na nossa dieta para que nos proteja não só desse mal no momento em que a gente luta aí, né, contra o coronavírus, mas outras tantas gripes e infecções que já são comuns no dia a dia, né?
E realmente são alimentos que nós temos no nosso dia a dia, né? A gente só precisa
Alguma coisa específica para o pessoal que está no grupo de risco, acima de 60 anos, ou esse cardápio também ajuda a ter uma imunidade mais elevada?
Não, eu acho que isso aí é para todo mundo, independente da idade. Isso daí é importante. Geralmente, pessoas de mais idade, em estudos, mostram, às vezes, que eles têm maior efeito. Mas é porque eles também, às vezes, estão mais debilitados. Mas isso é para toda idade. Acho que desde criança até os mais idosos. Isso eu acho que é o ideal. Sempre a dieta balanceada e diversificada também, né?
Ok. Professora Aline César, do Departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição da Exalc, eu agradeço muito essa disponibilidade para nos atender, passar informações muito ricas aí para quem está nos ouvindo e nos vendo a partir do Facebook. Agradeço mais uma vez, professora.
Agradeço e espero ter contribuído aí com vocês. Obrigada.
Espera é voltar o quanto antes das nossas atividades, né?
Espero também.
Tá bom, muito obrigado. Obrigada, professora. Até a próxima. E para vocês que continuam nos ouvindo, esse foi mais um Estação Exalc, o podcast da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Acompanhe os nossos trabalhos no site www.exalc.usp.br. através das mídias digitais, Twitter, Facebook, Instagram, @exalcmedias. Esse podcast Estação Exalc também está disponível na Apple Store, na Google Store e também no Spotify. Nos vemos a qualquer momento e trazemos informações de qualidade para quem acompanha a produção científica a partir da Exalc. Até mais.
Estação Exalc, o podcast da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Uma produção da Divisão de Comunicação da Exalc. Acompanhe nossa programação pelo site exalc.usp.br.